Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares, é um prazer ter você por aqui. Hoje eu quero fazer um comentário de algo que, assim, durante esses anos, eu tive muitos alunos, muitas pessoas que passaram e aprenderam comigo, com a Maria Rita, de alguma forma. E tem uma coisa que eu percebi que a gente vê acontecendo de uma forma recorrente com bons profissionais. E é difícil, às vezes, falar para a pessoa, cessar a pessoa ou incentivar a pessoa da forma como eu gostaria de fazer. Eu vou explicar, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas, na verdade, esse erro, esse equívoco cometido pelos profissionais, acaba levando a que eles desistam de algo que eles não deveriam desistir. E aqui eu vou falar de amostra, mas não é de amostra estatística, no conceito da estatística. É amostra no conceito da execução do que você quer executar aí nos teus projetos, no que você quer fazer na tua vida, no teu trabalho. Eu vejo que, assim, é muito comum, o profissional vai lá, assiste um treinamento, assiste algo legal, alguma coisa que ele achou bacana, fala, não, nossa, que joia. Aí tem aquela motivação, né? Especialmente quando tem grupo, equipe, alguma coisa do tipo, tem aquela motivação que você fala, não, legal, vamos todo mundo junto, yay, e tal, e você fica empolgado. E é por isso que o conteúdo de marketing motivacional atrai muita gente, né? Eu entendo, super entendo, também fico atraído por esse tipo de conteúdo, tá? Super. Mas aí você vai ver na vida real, não é bem assim, daquele jeito. Outro dia eu vi ainda, eu esqueci de verdade. É uma profissional muito boa de fora, esqueci o nome. Isso não é importante. Ela estava falando sobre a importância, por exemplo, como você ganhar $25 mil de renda passiva com o YouTube fazendo videozinhos onde você subia sons de relaxamento, essas coisas assim. E aí uma outra pessoa foi lá e falou, ah, beleza, vamos fazer então, né? E aí já começa a ver uma série de problemas entre, olha, o YouTube não gosta que você copia, ele vai desmonetizar seu canal se você copiar algo, então o conteúdo teria que ser original. Se não tem uma interação, se tem baixo nível de interação, o YouTube tende a desmonetizar o canal também, e primeiro você teria que monetizar o canal, que hoje em dia é um passo um pouco mais longo, né? Então, assim, não é simplesmente, vai lá, sobe um monte de vídeos, tem um monte de gente fazendo isso, né? Sobe um monte de vídeos de automação aí no YouTube e vai ganhar dinheiro e ser feliz, né? E aí, olha só, tem dois lados dessa moeda. O lado que, poxa, óbvio que não é tão fácil assim, né? E o lado, não funciona? Não funciona pra ninguém? Mas será que não funciona no intervalo de um ano? Será que se você tivesse condições de produzir músicas nesse sentido e você criasse um canal a longo prazo, isso não faria sentido, né? Então, eu não tô passando pano pra guru, não. Não é isso que eu tô fazendo, não. Eu só tô falando que, às vezes, no teu contexto de trabalho, porque isso eu tô falando de mim, né? Tudo que eu falo aqui, eu passei, tá? Então, só pra deixar claro, não tô dando lição de moral. Tudo que você faz, ele precisa de uma amostra e um tempo pra ser executado e pra você definir se isso funcionou ou não. O que, que foi um erro que eu cometi inúmeras vezes, e esse ano, especificamente essa semana, foi uma semana muito de ver isso, de voltar atrás e olhar algumas estratégias que, na época, a gente achou que, nossa, não deu certo, não foi tão legal, porque a referência estava tão fodida, mas tão, assim, absurdamente errada, que a gente fez uma vez um negócio, ou do meu ponto de vista hoje, o resultado foi absurdamente bom, porque eu saberia que eu conseguiria replicar aquilo outras vezes, mas eu não levei adiante, porque eu falei, não foi bem do jeito que eu queria. Olha só, olha que absurdo, entendeu? Então, eu vejo, eu comecei falando dos alunos, né? Eu vejo isso muito nos alunos, sabe? Profissionais que, às vezes, começam um projeto super bacana, super legal, uma coisa muito legal, assim, uma ideia bem interessante mesmo, que tem um potencial para crescer, mas eles vão lá e executam um mês, dois meses, e aí você já para de ouvir, e você não vê mais aquela pessoa, e ela não fala mais aquele conteúdo e do que ela estava querendo fazer, e aquele projeto simplesmente desaparece, mas a ideia era genial e provavelmente seria algo que ela conseguiria fazer algo bacana, tirar uma grana legal e também gerar um produto interessante, né? Tem um milhão de exemplos para isso, na verdade. Né? Um exemplo meu, porque eu posso falar com mais tranquilidade, foi um dos lançamentos que a gente fez, que pro meu padrão de hoje foi excelente, foram mais de 200 assinaturas, E a gente simplesmente na época achou que o produto não era tão legal. Da onde isso, gente? Da onde? Me explica, da onde? Quem que era essa pessoa? Né? Eu não sei falar quem que era essa pessoa, porque não sou eu, né? Então, isso não aconteceu nenhuma, nem duas, infelizmente, nem três vezes com a gente. Aconteceram várias vezes. Então, conforme você vai tendo mais maturidade, você tem uma visão de que, tá, não é que não funciona, faltou amostra, faltou eu fazer mais vezes para ter um resultado e replicar o resultado e chegar onde eu queria chegar. Faltou amostra. Então, o episódio de hoje, eu quis deixar essa dica para você, em 5 minutos, te deixar uma dica que me custou alguns anos, entendeu? E eu gostaria de ter ouvido isso antes, eu nunca ouvi isso, né? E eu poderia ter ouvido isso antes e talvez ia acender aquela luzinha e falar, não, será? Né? Quando eu fosse cancelar um projeto, quando eu fosse mudar alguma coisa, falasse, será? Aí não é, não tô falando. Se por acaso tiver alguém do antigo SMXP aí, não é esse projeto, tá bom? Não tô falando da SMXP aqui, tá? É uma outra coisa. E eu tô falando da primeira versão do EdsRex, de dar nome aos bois aqui pra ficar mais fácil, né? E olha só, às vezes isso pode te ajudar, acender uma luzinha e falar, poxa, né? Será que realmente não dá certo, não, ou simplesmente não cumpriu uma expectativa não realista que eu tinha, ou simplesmente não foi tão bem quanto eu imaginava, mas na segunda interação eu consigo fazer melhor ainda? Talvez. E eu tô falando isso porque, e pode ver, eu tenho esse costume de falar sobre os meus erros. Eu gosto muito de falar sobre os meus erros porque me ajuda a refletir e não cometer os mesmos erros novamente. E nesse mercado nosso, isso é um saco, né? Porque as pessoas raramente comentam dos erros, né? Você vê o pessoal sempre falando dos acertos e da exceção, e aí entra naquele cenário de exceção que eu sempre comento aqui também. Eu tô falando sempre, comento, citando episódio de 2, 3 anos atrás, né? Quando o podcast estava no ar. Que absurdo. Mas enfim, só para contextualizar, caso você esteja ouvindo há menos tempo, o que, que eu tô querendo dizer com essa questão do foco na exceção? Vamos supor que eu faço um negócio aqui, sei lá, deu certo. Aí eu pego esse recorte, esse pequeno recorte que deu certo, e eu amplifico isso como se isso fosse a verdade absoluta, suprema, para não só o meu negócio, mas para outros negócios também. E eu começo a pregar isso como se fosse uma palavra divina no mercado. E isso acontece demais, especialmente com infoprodutor. É muito comum acontecer isso. Muito, muito, muito comum, né? Uma hora eu vou precisar fazer um episódio especial, especificamente sobre lançamento, porque esse é um mercado que precisa ser desmistificado de uma vez por todas, pelo amor, entendeu? Se tem um mercado zicado e com muita informação errada e um monte de gente mal intencionada, ou não é mal intencionada, é só ignorante, não no sentido da, tipo, no sentido de não saber mesmo, né? A pessoa acha que tá fazendo uma coisa certa, não é nem maldade mesmo, é só ignorância mesmo, no sentido mais tradicional, da pessoa não saber que tá fazendo mal para outras pessoas, sabe? Eu acho que tem muita gente, assim, que é o ignorante, inocente, coloca algo como algo martelado, cravado na pedra, e prejudica ali milhares de pessoas, né? E não tem noção. Então, por isso que eu tô falando dos meus erros e por isso que eu comentei dessa questão do mercado da exceção, que eu acho que é um problema gigantesco. Resumo de hoje, se você for cancelar um projeto, se você for cancelar algo, se você for desistir de algo, avalia se você tem amostra suficiente, dado suficiente, se você executou tempo suficiente para poder chegar a essa conclusão, se tem como melhorar de forma incremental, se você está disposto a fazer esse sacrifício ou esse esforço. Começa a analisar e a ponderar isso de um escopo um pouquinho maior, um pouquinho mais diferente, que talvez você evite, sei lá, cancelar algum projeto que poderia ser muito legal para você no futuro, beleza? Espero que você tenha curtido a dica. É isso. Isso, encerrei já. Um grande abraço para você e a gente se fala amanhã. Valeu!